são barata, retomando um PEC de assalto à propriedade privada. Porque só com assalto à propriedade privada é que, com custos de terreno 10 vezes superiores e com custos de reabilitação 5 vezes superiores, os senhores conseguem fazer habitação a custos controlados. Esse é o vosso caminho desde sempre e é o caminho que ainda insistem em percorrer. Senhores deputados, nós não vamos por aí. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Margarida Saavedra. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço à senhora deputada Isabel Mendes Lopes o tema que aqui nos traz hoje, que é da maior relevância. De facto, o PAN entende que, apesar desta lei ter entrado em vigor, que esta Assembleia deveria ter travado, porque ela não é um mero entorce legislativo, como disse o Presidente da República. Ela é um atropelo aos valores ambientais, é também um atropelo ao direito à habitação, precisamente pelos efeitos especulativos que a mesma pode vir a ter, para além daquilo que é a preservação necessária dos solos, como bem sabemos, da orla costeira, do aproveitamento de pequenos terrenos agrícolas e dos poucos espaços verdes que existem nas cidades. Apesar de não ter sido aprovada a apreciação parlamentar que conjuntamente e com outras forças políticas aqui aprovámos, ficámos a saber todas e todos que esta lei tem também um condicionamento político, precisamente por força daquilo que foi uma alegada criação não só de empresas, mas também de favorecimento pessoal de um dos governantes responsáveis pela mesma. E por isso mesmo, senhora deputada, eu pergunto-lhe se acha que os problemas em torno desta lei, em torno da demissão que ocorreu, se resolvem apenas com demissões, ou se efetivamente a responsabilidade política perante a lei dos solos não tem que ir mais longe e o governo e as bancadas que suportam o governo não deveriam estar a esta hora a emendar a mão e a permitir aquilo que não permitiram que a Assembleia fizesse, que é precisamente a revisão desta lei e a sua revogação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Inês Sousa Real. Para responder a estas duas primeiras pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, muito obrigada pelas perguntas e pelo trabalho conjunto que fizemos para trazer este decreto-lei a ser discutido aqui no Parlamento e, infelizmente, não houve a vontade de o revogar para se pensar no território com pés e cabeça. E aqui há uma grande responsabilidade dos partidos que suportam o Governo, sim, mas já se percebeu também pela intervenção da Sra. Deputada Margarida Saavedra que não há essa noção da responsabilidade que é a aprovação deste decreto-lei e a existência deste decreto-lei. E isto é grave. Diz-nos a senhora deputada Margarida Saavedra que é muito caro construir nos terrenos urbanos, mas eu pergunto qual é que é o custo de ter pessoas a morar longe, qual é que é o custo de aumentar a desigualdade dentro das nossas cidades. Esse é que é um verdadeiro custo. Se nós temos cidades onde só as pessoas ricas podem comprar casa e podem morar, e temos a dizer que só as pessoas que não têm rendimentos tão grandes têm de ir morar longe, isso é que é um verdadeiro custo. Como é que se faz? Faz-se indo procurar todos os terrenos, que existem ainda muitos terrenos nas nossas cidades que podem ser construídos, e tendo políticas para recuperar as casas vazias que existem. Há mais de 700 mil casas vazias em Portugal. É possível recuperá-las, é preciso criar confiança no mercado para conseguir ter estas casas no mercado. E sim, isso é que são políticas de habitação, mas centradas em conseguir ter as pessoas a morar no sítio onde trabalham. Porque esta visão que o Governo tem, que o Sr. Ministro Miguel Pinteluz foi muito claro quando se perguntou como é que se resolvia o problema da habitação, e o Ministro das Infraestruturas da Habitação disse criando redes de transporte eficientes, ou seja, as pessoas moram longe do sítio, isto não é uma política de habitação. Habitação são as casas onde nós moramos e é tudo em volta. Nós temos de pensar desta forma na habitação e, portanto, esta deve ser uma prioridade absoluta, mas pelos vistos nem o Governo tem esta visão para a habitação, nem o PSD tem esta visão para a habitação, e eu lamento, porque esta é a verdadeira visão para a habitação, é nós conseguirmos garantir que as pessoas têm qualidade de vida, não perdem horas no transporte todos os dias e conseguem morar ao pé do sítio onde trabalham, onde têm os seus amigos, onde conseguem encontrar pessoas na rua e não na rua, nos seus amigos, encontrar e estar e fazer, ter tempo para si e não perder horas nos transportes todos os dias e ir morar no que depois são dormitórios e não ter tempo para os seus filhos. Portanto, tudo isto são políticas de habitação, mas pelos vistos o PSD continua a não querer ver a habitação como ela é, que é o garantir que as pessoas têm a qualidade de vida e conseguem morar ao pé do sítio onde trabalham, onde têm a sua família e onde têm os seus filhos. E o custo de não fazer isto, esse custo é que é demasiado elevado para o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Agora, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, eu começo por lamentar que a Sra. Deputada tenha dito dali, tenha feito referência ao Secretário de Estado de Missionário, Hernani Dias. Isso só prova que o Grupo Parlamentar do LIVRE não participa nas reuniões da Comissão de Economia, porque senão sabia que foi o Chega, já no início da semana passada, que denunciou esse caso. Mas como vocês não aparecem, não estão informados. Como vocês não aparecem, venham falar de uma lei que tem discussão nessa comissão e que vocês não conhecem. Sr. Deputado, mas venha aqui dizer, Sr. Deputado, tenha calma, eu não fiz referência ao financiamento que Jorge Soros lhe fez, não fiz referência a isso, muito menos fiz referência a que a sua esposa, após a vossa coligação, foi para o gabinete do anterior Presidente da Assembleia. Eu não fiz referência a isso. Portanto, tenha calma consigo e ouça, pode ser que aprenda. Oh, Sr. Deputado, 7 assessores que tem como vereador sem pelouro podiam trabalhar alguma coisa em habitação, em lugar de estarem lá só a consumir dinheiro ao Estado. Sirva-lhe. Sr. Deputado, há uma coisa que é importante perceber. Nem toda a gente consegue trabalhar na pastelaria do resto-chão e viver no primeiro andar. Eu sei que as ideias utópicas do LIVRE era isso que vos remetia, mas isso não é possível. Isso não é possível. É a mesma coisa, Sra. Deputada, que aqui em frente haver 230 apartamentos destinados a nós e às suas famílias. Isso não é possível. Portanto, Sra. Deputada, o que eu lhe peço, a bem do debate, é que o LIVRE se abstenha de comentar, de falar o que não sabe, e acima de tudo, comecem a ir às reuniões. Às reuniões conjuntas da 6ª com a 13ª e que, ao fim e ao cabo, trabalhem. Porque vocês estão aqui não para trabalhar, não para construir, não para o debate construtivo, mas sim para criticar. E desculpe, Sra. Deputada, mas do LIVRE, nós não recebemos qualquer tipo de ensinamento, muito menos em matéria de trabalho, porque não queremos reduzir a semana para 4 dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado Rui Tavares está a pedir a palavra para...
Sim, para uma defesa da honra, Sr. Presidente da Assembleia.
Acho o Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Filipe Melo, uma coisa poderia aprender com o LIVRE ou com qualquer outro grupo parlamentar desta Casa, na verdade, à exceção do Chega. É que não se traz a família nem a vida privada dos deputados para o plenário, porque isso é falta de nível, de elegância, de classe, de decoro parlamentar, mas pior ainda, não se traz quando é para dizer mentiras. Qualquer outra bancada aqui tem a capacidade de perceber que, em primeiro lugar, não fica bem a um deputado, no decurso de um pedido de esclarecimento, desviar-se para fazer ataques pessoais ou à família de deputados, e não sequer do deputado, da deputada, no caso, a quem está a fazer o pedido de esclarecimento. Isso fica mal, é sinal de ser um mau deputado, de se trabalhar mal, como veio aqui acusar os outros. Mas pior ainda, mais vergonha ainda, para quem usa muitas vezes o tenham vergonha e o peçam desculpas e não o faz em situações bem mais graves, é utilizar uma mentira. Disse o senhor deputado aqui que a minha mulher trabalhou no gabinete do Presidente da Assembleia da República. Isso não só é mentira, como deputados da sua bancada sabem que é mentira, como já lhes foi dito que é mentira, como foi noticiado que é mentira. A minha mulher, que é diplomata, como muita gente bem sabe, e que, para ser diplomata, passa-se por um concurso público exigente, trabalhou no gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, não do Presidente da Assembleia da República. Isso faz uma diferença enorme. Porque a atuarda com que, é uma coisa completamente diferente, a atuarda com que o Chega várias vezes procurou atingir, através desta mentira, de que o senhor deputado tem agora a oportunidade de se distanciar e de pedir desculpas por a usar, porque senão, evidentemente, ficará conhecido, como já é, por um comportamento tão soez e tão relos como o da própria mentira, era que, estando ela no gabinete do Presidente da Assembleia da República, teria o livre ou eu próprio algum tratamento privilegiado que evidentemente não tínhamos, porque isso nunca aconteceu, é mentira, é uma calúnia e pode agora distanciar-se dela. Muito obrigado. Se não o fizer, ficar-lhe-á colada.
Sr. Deputado Filipe Melo, quer dar explicações?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu sei que a verdade dói e o senhor tem que aguentar. Ouça, por muito que lhe custe, a sua esposa foi membro do gabinete de Augusto Santos Silva. Não interessa se foi de um lado ou se foi do outro. Foi membro. E sabe quando é que foi? Foi fruto do acordo que Vossa Excelência fez a quando da candidatura à Câmara de Lisboa com o Partido Socialista. É troca de favores. Aquilo que vocês apontam aos outros são os primeiros a fazer. Assumam-no. Da mesma forma, Sr. Deputado, que lhe digo mais, vai-me dizer que é mentira também que vocês são os maiores defensores da escola pública e os seus filhos estão na privada? Ganhe vergonha. Não é só vocês. Aos defensores do SNS, eu vejo antigos líderes dos vossos partidos no hospital privado. Ganhem vergonha na cara. E quando o senhor deputado...
Senhor deputado, dá explicações só.
Bandido és tu, pá.
Dá explicações só, para isso é que tem a palavra.
Tu é que és um bandido.
E quando o senhor deputado se referir à minha pessoa, lembre-se de uma coisa. Nunca neste partido aconteceu o caso Joacine. Nem vai acontecer. Primeiro vou-lhe dizer porquê, Sr. Deputado. Neste partido não existe misoginia ao contrário do seu. Neste partido não existe racismo ao contrário do seu. E sim, e volto a afirmar,
Sr. Deputado Filipe Melo, já está a ultrapassar as explicações, já não são explicações.
E sim, Sr. Deputado, vou concluir, Sr. Presidente. E sim, Sr. Deputado, disse e volto a dizer, não retiro uma palavra do que disse dos seus 7 assessores, do financiamento que o maior terrorista do mundo, Jorge Soros, deu ao seu partido, 300 mil euros. Com que legitimidade, com que moralidade e com que cara de pau que o senhor nos traz sempre aqui, venha acusar o Chega do que quer que seja. Sr. Deputado, retrate-se. Ganhe vergonha e saia daqui de uma vez, que o livre só faz mal à nossa democracia.
Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra para...
Claro, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
Ora, em primeiro lugar, na verdade, são duas interpelações que sejam distribuídas as atas o mais depressa possível deste diálogo, porque ficou provado que o Sr. Deputado Filipe Melo disse que uma familiar minha tinha trabalhado no gabinete do Presidente da Assembleia da República. Foi-lhe dito que não era verdade e que ele tinha a oportunidade de corrigir essa falsidade e, a seguir, acabou por não a corrigir, sabendo, no entanto, tendo sido informado de que tinha trabalhado no gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao qual se acede à carreira diplomática por concurso público, não por nenhuma troca de favores políticos. Mas, além disso, Sr. Presidente, já houve aqui um diálogo há pouco tempo, precisamente com a bancada do Chega, em que ficou claro, não foram apresentados nenhum documentos, nunca o LIVRE teve algum financiamento ilegal ou do estrangeiro e já foi distribuído o link com as contas do LIVRE. O senhor deputado acaba de proferir mais uma calúnia, suez, como aliás é seu timbre. E a única coisa que eu digo para terminar é...
Já não é uma interpelação à mesa.
É uma interpelação, termino dizendo... Que quem quiser fazer essa acusação, que a faça fora deste hemiciclo, sem imunidade parlamentar, para ir parar ao tribunal e ter de responder por essa calúnia.
Senhor deputado, muito obrigado. Senhores deputados, senhores, espero que... Senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, senhores deputados, está a pedir a palavra para...
Para um pedido de esclarecimento à mesa, Sr. Presidente.
O pedido de esclarecimento à mesa.
Perdão, uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, e espero que seja a última interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.